Eu sou o Diogo Furukawa e é possível que os atores Matthew McConaughey e Woody Harrelson sejam irmãos?
Isso é uma pergunta ou é uma afirmação?
Não, é uma afirmação.
Harrelson não lembro quem é.
Woody Harrelson é o Tallahassee do Zombieland, tá ligado?
Ah, tá.
É. Uhum. O Matthew McConaughey
claro,
é o...
Eles são BFFs, pô?
Sim. O Matthew McConaughey é o do Interstellar.
Sim,
os dois fizeram True Detective,
sim,
a primeira temporada juntos.
Muito bom.
Tá. Muito bom.
Mas por que então, é possível?
E daí eles ficaram muito brothers. E daí... E se olhar, cara, eles são parecidos. Se olhar, tipo, tem fotos que você olha assim, cara, eles são parecidos. Só que daí, tipo, o que aconteceu assim, eles viraram muito amigos. E daí eles sempre fizeram essa brincadeira sobre eles talvez serem irmãos e tal.
Aí progressivamente as genes deles foram ficando semelhantes.
Só que, só que daí eventualmente eles descobriram que o pai do Woody Harrelson e a mãe do Matthew McConaughey, eles estavam na mesma cidade na época que os dois estavam divorciados, tá ligado?
Tá.
E tipo, dentro da timeline é possível que ela tenha engravidado, né? Do cara, assim. E daí eles ficam com essa dúvida, assim. Eles não chegaram a fazer um teste de DNA.
Ah! Querem viver no mistério.
Então, é que daí o Matthew McConaughey fala assim, tipo, cara, a gente não vai fazer o teste de DNA. Que, tipo, pro Woody é mais fácil falar assim, pô, bora fazer, né? Uhum. Meu pai comeu outro mãe. Mas pra ele é tipo assim, pô, tá, beleza. E daí o meu pai não é o meu pai, tá ligado? Tipo, é muito mais
natural. Ah, sim.
E daí, tipo, eles talvez... Algum dia talvez eles façam, tá ligado? Mas eles não fizeram. Até hoje eles não fizeram.
Meu Deus. Eu sou Diego Kerber e eu vim aqui corrigir vocês porque eu vejo que vocês cometem um erro. Quando vocês falam daquela extensão de imagens, vocês não falam o nome correto. Ela se chama PNG. A pronúncia correta de PNG é PNG. Isso tá nada mais nada menos do que no manual da W3C, que é a organização não governamental e sem fins lucrativos. É um consórcio que determina todos os padrões da internet. Então, é por isso que JPG funciona, por isso que PNG funciona, por isso que www. Funciona.
Sim.
A W3C é a que cria todos os padrões que fazem a internet que a gente conhece funcionar. E é tá pink no documento oficial, no site deles, que, vou ler aqui, o padrão internacional especifica o fluxo de dados e associados ao formato de arquivo, o Portable Network Graphics, PNG, pronunciado PNG, para um formato sem perdas, portátil e comprimido individualmente para gráficos de computador.
Tá. E é GIF ou DIF?
Lá vamos nós. Tá.
Não, porque então eles devem falar isso aí.
Mas eu acho que não era GIF que tava na W3C.
Então eles estão errados.
É.
Eu acho que o documento deles não tá especificando, tá? Não, não tem.
Pá.
Eles não... Eles padronizaram, né? É por isso que as pessoas não sabem.
E eu... Sou Marco Bertoncini e olha, eu tenho uma proposta de investimento pra vocês aqui hoje. Prestem atenção.
Vocês
já algum dia já viram o preço de comprar um imóvel, alguma coisa, né?
Pra minha tristeza.
Aspas. Vendo casa, Itália, Sicília, cidade de Sombuca, 144 metros quadrados, 2 banheiros, 6 camas, terraço, sacada e meia hora do mar Mediterrâneo.
Caralho.
Chuta o preço.
De graça.
Não, não.
De graça não, pô. De graça nem disso na testa, né, pô?
10 mil euros.
1 euro.
Caralho.
E não é zoeira.
Lá vem o golpe, lá vem
o
golpe.
E esse é o Você Não Precisa Saber podcast, onde a gente vai te ensinar a comprar uma casa por menos de meia hora fazendo malabares do sinal.
Ô, Mark, o que mais tá nesse contrato que tá faltando a gente saber?
Então, a tua alma vai pra Lucifer e... É o seguinte,
pô, por um euro?
Assim, ó... Deixa eu ver a foto da casa.
Ah, então, aí que tá o negócio.
Por um euro,
cara,
eu
mas
já
olha
vou
só
pro inferno mesmo, mano.
Um euro é uma casa, uma cidade da Itália, 144 metros quadrados. Assim, ó, eu falei pra vocês uma casa.
Tá.
Mas tem muitas e muitas e muitas casas como essa, anunciadas nesse preço. Pouquinho de contexto. Vocês sabem, a galera do chat sabe, todo mundo sabe, como é fodido tu comprar um imóvel.
Sim.
Não é, tu vê o preço, eu quero te vender sei lá, um terreno por 500 mil. Não, tu não vai pagar 500
papelada
mil.
Papelada ferrada.
Cara, um terreno de 500 mil. Tem TBI, que é mais ou menos entre 1% e 2%. Vai dar mais 7.500 pra não fazer nada, é só pra tu falar que esse terreno agora é meu. Escritura pra tu deixar registrado lá que o terreno é teu, 1.600. Registro de imóveis. Cara, tu tem que pagar 0,3% de um imóvel desse valor de 500 mil. para o fundo de reaparelhamento da justiça. Por quê, tá ligado, filho da puta? Por que que eu tenho que pagar uma porra dessa, mano? Daí tu paga IPTU, a BITS, tem que pagar a INSS da construção. Enfim, é uma merda no Brasil tu comprar imóvel. Tu tá comprando imóvel, tu tá pagando dinheiro pro governo sem fazer porra nenhuma. Só pra falar assim, ó, esse imóvel agora é meu. Fora que se tu morrer ou se quiser passar pro teu filho, tu tem que pagar mais ITCMD e não sei o que, o escambau. Só pra falar que não é mais teu e é dele.
Eu gosto tanto que o assunto é tão complexo que o Marco pode inventar as siglas que ele quiser. Eu não vou discordar.
Não.
E tem o TBC, e o XTX, e o PNG. Tem que pagar tudo, mano. É Bing que se pronunciou.
Não mandaram PNG pro cartório. Mas não, todo mundo, cara, que já comprou imóvel, tem pesadelo com essas porra que eu tô falando pra vocês. Mas, a Europa... começou a aparecer em 2017, 18, essas casas, né, anunciadas por esse preço aí.
Qual é o esquema esquimoso? É um lugar mal assombrado, pelo menos.
Aí que tá, qual é o esquema esquimoso? Cara, é na Sicília. Sabe daqui a Sicília? É aquela ilha que fica no pé da bota da Itália.
Uhum. É a coisa que tá tomando a bica da bota,
né? Isso, exatamente. É a bota que tá tomando a bica. Uhum. Cara, uma região assim, ó, linda, tá ligado? Daí o que acontece? Essas casas estão sendo vendidas em 75 condados que tem lá, como se fosse cidades, assim, né? Por que que eles estão vendendo a 1 euro as casas? Cara, essas cidades, elas não são muito desenvolvidas, povoadas. São cidades muito antigas, que tá tendo um êxodo, assim, ó, absurdo de jovens saindo e que tá ficando lá é a população mais velha. Não tem uma grande fábrica, um grande centro comercial, uma porra do tipo assim, pra manter o pessoal jovem lá. Quem quer trabalhar e ganhar dinheiro e sobreviver na vida, tem que sair de lá. Não adianta.
Pô, nem a máfia tá mais mantendo os empregos.
Pois é, né, cara? Sicília, mano. Daí o que acontece? Tem muito velhinho lá. Além disso, tem muito velhinho lá que não tem herdeiro. Quando o velhinho tem um herdeiro e deixa pro jovem, o jovem não quer morar lá. Então ele deixa a casa abandonada lá. E ao passo que se o velhinho não tem herdeiro, essa casa vai pro condado. Fica como se fosse a prefeitura. A prefeitura ganha a casa, tá ligado?
Uhum.
Porra, o velhinho morreu, tá, pá. E assim, ó, é umas casas que, é como o Diego já imaginou, tão fudidaças. Imagina, uhum. Umas casas assim, ó, uns vilarejos. Sabe aquela construída com concreto, assim, ó, de, sei lá, de óleo de baleia, tá ligado? Um tijolo, assim, ó, estranho pra caramba, bem antigo.
O bagulho é feito com concreto romano.
É, cara, são casas assim, ó, tem casas lá que tem a estrutura, tipo, não tem fiação elétrica. Não existia conduíte, tá ligado?
Caralho.
É tudo externo. Enfim, são casas realmente tipo de Assassin's Creed. Ezio Auditore, tá ligado? Uhum. É quando tá andando em cima daquelas paradas lá, é aquilo lá que eles estão vendendo. Uhum. E o vilarejo é todo assim. Então, cidades que antes tinham, sei lá, 20 mil habitantes, na década de 50, hoje estão com 4 mil, 5 mil. Daí eles começaram a oferecer, né, por esse um dólar, né? Porque a prefeitura pensava, porra, vamos dar um jeito de começar a botar gente pra cá, pra vir morar aqui. Porque, primeiro, vai gerar economia local, porque esse cara, se for morar aqui, ele vai ter que arrumar a casa. Então, tem um carpinteiro ali na esquina e etc, etc, né? Outra, se esse cara morar aqui, ele vai consumir, então ele vai no barzinho na esquina, etc. Enfim, a prefeitura enxergou uma forma de dar uma revitalizada na cidade. A grande sacada é o seguinte, como eu disse pra vocês, as casas estão muito fodidas. Tem muitas casas que são naquele padrão arquitetônico antigo que era, tipo assim, as casas eram meio verticais. Tinha dois pavimentos, uma casa bem estreitinha assim, tinha uma escadinha e tal, daí tem um terraço e etc, que foi o que eu relatei pra vocês, né? Então é batata, se dá umidade, se chove lá em cima, vai a água de cima pra baixo. Então, muitas dessas casas que eu vi lá, tudo infiltrado, concreto esfarelando, enfim, não é... Nenhuma dessas casas são habitáveis, tá? Começa por aí. Segundo.
Tá.
Tu vai ter que comprar, tu vai ter que reformar essa casa. E os custos de renovação são relativamente caros, tá ligado? Chega a pagar, sei lá, entre 50 e 100 mil euros. Porque tu vai ter que fazer tudo. Imagina, fazer os conduítes, botar energia elétrica, tirar a infiltração, trocar o concreto, segundo pavimento, deixar impermeável, etc. Enfim, tu vai gastar muita grana. Uhum. Então começa aí, tu paguei 1 euro pra prefeitura, 50 mil pra renovar essa casa.
Tá.
Assim, cara, eu vi uns projetos, umas casas que o pessoal fez isso. E realmente tem gente comprando, tá? A 1 euro e fazendo todo esse procedimento que eu vou falar pra vocês. E fica umas casas muito bonitas. Só que tem os custos que eu vou continuar relatando pra vocês aqui, né? Daí depois tem mais 5 mil euros de taxa disso. Outros condados, eles exigem que tu deixe depositado uma garantia entre 1 e 10 mil euros. Alguns dos condados, eles exigem que... Pra garantir que tu vai morar lá, né?
Sim.
Que tu comprasse a casa por 1 euro. Agora tu tens entre 2 e 12 meses pra me apresentar um projeto arquitetônico do que tu vai fazer com essa bagunça aqui. Não é só comprar pra especular imobiliariamente.
Tem que comprar e fazer algo.
Não, eu tô obrigado. Tu tens entre 2 e 12 meses pra mostrar o projeto de que tu vai fazer aqui.
Uhum.
É aprovado na prefeitura lá e etc. Então eles já fazem isso
pode
pra
ser realmente... até, tipo, vou derrubar tudo e montar outra coisa.
Pode ser? Pode. Mas assim, ó, tem a condicionante de que no final desse projeto tem que ficar uma coisa habitável, tá ligado? Eu não vou, sei lá, destruir o vilarejo italiano aqui e botar um estacionamento, tá ligado? Não, eles querem fazer isso
pra... Vou destruir as casas e montar um campo de golfe.
Exatamente. Não, pra tu morar lá, né? Então eles botam um monte de condicionantes. Outra, daí tu apresentou esse projeto em 12 meses. Tu tens um ano pra tu começar essa reforma. E tu tens 3 anos pra terminar essa reforma. E outra, alguns condados ainda exigem que tu more lá. Tu não pode comprar lá e tu ficar tipo, ah, vai ser minha casa de campo. Não, tem que ficar lá. Então essa é a história das casas de 1 euro, tá? Vocês podem procurar até agora. www.case1euro.it. E assim, ó, cara, o vilarejo em si... Pô, é até foda eu falar, mas tá morto, tá ligado? Só tem velhinho. O pessoal que eu vi comprando era jovem, sei lá, tipo, 35 anos. Um americano, 35 anos. Porra, cara, eu tenho um sonho de morar na Itália. Teve uma outra mulher que eu vi que os pais dela os avós dela saíram dessa cidade exatamente, dessa cidade de Sombuca, foram pros Estados Unidos, né? Daí ela descobriu isso aí e decidiu comprar uma casa lá. E achou essa casa de 1 euro, reformou e etc, enfim, né? Então, assim, eram uns projetos até plausíveis, cara. E tu vê a casa no final, fica, porra, lindo, tá ligado? E sim, é um, se parar pra pensar, 1 euro. E tava uma febre, cara. E até hoje tu consegue comprar. Se tu for nesses sites aí e tu procurar lá, tu consegue encontrar.
Alguém deve ter feito um canal de TikTok, YouTube pra, tipo, mano, eu comprei a casa, reformei e tal. Comprei outra casa, reformei e tal.
Tem muito.
Tem que ter,
tem,
mano.
Tem muito. E assim, ó, depois que tu entrar numa porra dessa, teu algoritmo fudeu. Porque o meu YouTube agora tá uma merda, tá? Meu YouTube agora é só assim, ó, reforma. Comprei um chalé e reformei.
Mas, tipo, pensa assim, ó, sei lá, tipo... Cara, se eu tivesse os fundos pra fazer isso, tá ligado? Tipo, ah, comprei uma casa, reformei, beleza. Eu fiz um vídeo disso, botei lá.
Sim.
E daí eu vou comprar a próxima casa, sim, e vou comprar a próxima casa, e, tá ligado? E vai comprando casa e reformando, e comprando casa e reformando.
Existe até um comércio dentro dessas compras de loja, de casa de 1 euro. Tipo, compra o meu, quer saber como comprar uma casa por 1 euro? Daí tem um cara que já comprou, arrasta pra cima aí, né? Daí explica todos esses trâmites que eu falei, porque é como tu tirar uma cidadania. Cada condado tem umas regrinhas específicas, etc. Desses caras vão te encaminhando pro que fazer, né? Mas é possível tu comprar uma casa, né, por 1 euro.
Cara, eu lembro que eu tinha visto alguma coisa assim com relação ao Japão. É, era mais caro, assim.
Era caro.
Mas, tipo, ainda assim era barato, né?
Era
mas,
10 euros.
E era exatamente esse princípio. O êxodo que tá tendo da população jovem, desce pro vilarejo mais idoso, mais velho, assim, e tem muita gente comprando.
Muita casa abandonada.
Isso, exatamente. Americana, etc. Só que o problema é o seguinte, no Japão é muito complicado de comprar, tu como estrangeiro, tu comprar uma residência lá. E até cidadania no Japão é bem complicado. Na Itália, qualquer... estrangeiro, tu pode comprar a residência lá. Mesmo, vai te facilitar posteriormente pra tu ter cidadania. Cidadania não. Ter residência. Entendeu? Vai facilitar. Mas no Japão, eu lembro que o pessoal comentou que foi um dos maiores empecilhos lá que eles tiveram, cara, pra comprar essas casas, etc, né?
De não poder ser estrangeiro pra comprar.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É, faz sentido.
Cara, eu vi uma coisa parecida, com uma vibe parecida com essa. Você pode receber terra de graça na Islândia, se você quiser. O rolê é assim, vem pra cá. Veio pra cá, é teu. Só que é no meio do lugar nenhum. É um plano deles. Mesma lógica essa. Ninguém mora aqui. A gente quer desenvolver essa região. Mano, só ir pra lá, construir sua casa, suave. Mas aí ganha de graça e tudo mais. Mas lute, tá ligado?
É, eletricidade, tipo, tudo. Não tem, um não tem infraestrutura. No meio do Canadá lá.
Sim, sim.
Que é só neve e desespero.
Não, inclusive falando no Canadá, eu achei que aqui em 1910... O Canadá teve uma campanha que buscava atrair, né, imigrantes, que era o Último Melhor Oeste, era o nome da campanha. Foi feito em 1910. E eles promoviam terra, de novo, mesma lógica, terra de graça, é só ir lá, é sua. Viver é barato, o clima é bom, a educação e a terra é dos livres.
O clima é bom.
O clima é bom.
O clima é bom.
Chega aí que o clima é bom. E deu 2 milhões de pessoas se mudando da Europa e dos Estados Unidos.
Caramba.
Numa janela de... foi de 1896 a 1914, né? Mas em 1910 que eles começaram mais forte essa campanha do... Vem pra cá, o clima é bom.
Mas não tinha que se casar com uma prostituta?
Nem isso precisava, pô.
Cara, se assim, ó... Se eu tivesse fudido hoje, assim... Depois de assistir um monte de... Como é que era? Gold Rush lá, o... Febre do Ouro, sim, essas paradas, eu ia. Eu ia lá tentar garimpar um pouquinho a minha terra, tá ligado?
Então, e falando em Gold Rush, porque por algum motivo vocês estão falando exatamente das coisas que tem na minha tela, mas...
Caramba.
Falando em Gold Rush, em 1995, uma marca de cereal que chamava Quaker,
A Quaker Oats. É famosa.
É a... Como é que é o Oats?
Tá falando velho da Quaker, né?
É, da Quaker. É, velho da Quaker. Mas como é que é? Um... Quaker, Oats pô, é o que mesmo? É...
É... Puta, é...
É tipo...
Não é granola, é...
É tipo uma... É na vibe da granola.
Aveia.
Aveia, então. Aveia. A aveia do Quaker, o cara do chapelão ali, ele dava terra de graça em plena era do Gold Rush, né? Uhum. Numa região do Canadá. Só que era uma polegada por uma polegada.
A terra?
Era massa, uma polegada massa, por uma polegada massa, no massa, meio... Massa. Da região em que tava tendo um rush porque uhum. encontraram ouro naquela região?
Sim.
Uhum. Vinha no seu cereal um certificado de uma polegada por uma polegada.
Caramba.
E tem uma...
Alguém comprou todas essas polegadas, não pode ser, mano.
Caralho. Não, ele foi lá e comprou um
lote.
300 metros por 300 metros, imagina. Uhum. Deu uhum. a produção do ano inteiro dele, dividindo uma polegada pra cada um dos trouxas que compraram isso aqui. É que você tinha que mandar, né? É aquela promoção do separe os rótulos uhum. e mande pelo correio. Uhum. E tem até uma tirinha do... como é que é o tio rico do Pato Donald?
Tio Patinhas?
O Tio Patinhas. Tem uma tirinha do Tio Patinhas em que ele vai lá, ele compra no cereal, vem uma terra com 1 centímetro por 1 centímetro, ele vai até lá, uma polegada pra uma polegada, que vai dar 3 centímetros por 3 uhum. centímetros, na real, né? Ele, como ele é o Tio Patinhas, suvina da porra, ele vai lá, compra, ganha a terra, vai até lá, dá uma picaretada no chão e joga petróleo. e é uma sátira desse rolê que realmente rolou em 1955
Caramba.
Da granola do cara do chapelão da Quaker.
Cara, tá. Mas é porque assim, ó, tipo, você pensar na Corrida do Ouro mesmo, que é, tipo, principalmente no rio Yukon lá, né?
Uhum.
Que é, tipo, meio que Alasca, aquele oeste do Canadá, assim. Tipo, toda a história do Tio Patinhas, cara, recomendo a leitura. Tem um compilado, sim, que é a história do Tio Patinhas, desde que ele era jovem. Cara, é muito bom.
Muito sério?
Bom. É muito boa a história dele. Mas, tipo, é isso. Ele vai lá pro Yukon, ele vai, tipo, procurar ouro, tá ligado?
E foi assim que eu fiquei rico, fazendo as pequenas fatias crescerem.
Mas então, tipo, pensando assim, se vão me dar uma terra no Canadá, no oeste do Canadá, eu penso, pô, possivelmente eu consigo tentar minerar alguma coisa lá, tá ligado?
Sim.
E daí, pô, bora. Sim, se eu tivesse muito fodido, eu acho que eu tentava, cara.
Ah, eu vi que ele comprou 7 hectares, na realidade, de terra, no território de Yukon, no Canadá. Pagou $1,000.
Tá aí, ó, o Yukon é da Corrida do Ouro mesmo.
Exato. Pagou $1,000 por tudo isso e fez... dividiu em 21 milhões de...
Meu Deus, de terrenos.
De terrenos com um quadrado, uma caralho. Polegada quadrada.
Caralho.
Tá, isso me lembrou... Vocês estão ligados que eles vendem o título de Lorde Escocês?
Não tô ligado.
Na Escócia... Justamente isso, tu compra um lote de, sei lá, de...
Você vai me dizer que vem no cereal agora, essa porra.
Tu compra um, sei lá, um pé por pé, sei lá, de terra, é pequenininho. Tá. Daí a empresa que faz isso se compromete a plantar uma árvore lá. Eles mandam pra tua casa um certificado que tu é um lorde, tu é um...
Que você tem terra.
Que tu tem terra, que tu é um lorde, tu é um dono de terra na Escócia, cara.
Caramba.
Daí vem o certificado assim bonitinho, fazem uma foto tua e tal, e tipo... Oh. É, tá ligado?
Caralho.
Lorde escocês. Tá, e esse era a minha rapidinha.
Ah, esse não para, é o assunto ainda.
Ô, parou, peraí, para, vem cá.
Escuta aqui, Marco Bertoncini. Este áudio é especialmente pra você. Eu não estou editando há 2 fucking horas pra conseguir 15 minutos de episódio pra você ter a ousadia de falar que essa era a sua rapidinha. Esses 15 minutos, na verdade, são tranquilamente uns 25. Você não me fez editar 25 minutos pra ter a pachorra de dizer que era a sua rapidinha. Assim... A bile do meu corpo está querendo subir pra jogar em você. Ainda bem que você não tá na minha frente.
Lembrete pra mim. Preciso mutilar os dois depois da reunião.
Né? Porra, caramba.
Meu Deus, tá, vai.
Não, mas o assunto, né, é relativamente rápido. Porque um euro ainda não é free, né, cara? Ainda não é de graça.
Não. Ah, tá. Eu quero de graça, é quase, que nem... Ou pelo menos tem que vir na caixa do cereal.
Então, eu vou contar pra vocês a história.
Na
vocês
real, querem... foi clickbait.
É, tá eu ligado? Também achei.
Porra,
um euro graça, é infinitamente mais caro que nada.
Olha só. Cara, o Egito, mano. O Egito é um país muito louco, mano. Eu lembrei dessa história depois que a gente viu Duna.
É.
Veio do deserto pra tudo quanto é lado. Eu falei, caralho.
I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Eru Dina Heshidani Nelissanagai.
Cara, 96% da área do Egito é deserto, mano.
Tá.
Tá.
Não tem nada, tá ligado? O Egito basicamente se concentra no Nilo e no Delta, tá ligado?
Deve estar barato a metro quadrado.
Porra, né? É de graça, cara. O que acontece? Eles são os maiores importadores de trigo do mundo. A população tá crescendo tanto. Os caras têm área, só que os caras não conseguem plantar nada, tá ligado? Então eles estão numa sinuca de bico. Como eles não têm terra arável, o que eles conseguem fazer? O que eles estão pensando em fazer? Ele olha assim, tipo, o Rei Leão, tá vendo todo aquele deserto lá, ó? Vamos dar um jeito nisso aqui. Então, a área que não tinha nada, eles estão planejando construir como se fosse um oásis. Eles querem fazer basicamente o que a gente fez na transposição do Rio de São Francisco.
Sim.
Muito mais foda, gigante, tá ligado? Uhum. E já tá acontecendo. Pra pegar parte da água do lado delta do Nilo. E a água que era reutilizada, etc. E retratada da agropecuária, etc. Uhum. Pra pegar na parte mais oeste. Você imagina o Egito, né? Um pouquinho mais pra parte oeste do Nilo ali, que é o desertão lá. Os caras fazendo uma puta cidade lá. Onde não tinha nada, que é o deserto. Vão construir uma cidade agora.
Sim.
Tamanho que é 6 vezes a cidade de São Paulo, cara. Pra ter ideia.
Caralho.
Então é água para um caralho, tá ligado?
Tá, mas tem rio pra isso?
Tem o Nilo, pô.
Tá, mas Nilo não é infinito.
Porra, o Nilo é...
Aí não, tá. O Nilo é grande. O Nilo é grande.
Nilo é
mas já caralho. Tem país brigando por causa do Nilo, já.
Ah! Não,
porque o Nilo é grande, mas é um só.
Essa aí que é... Então, pois é. Uma coisa que o pessoal não entende. O Nilo, ele começa lá embaixo... Eu não sei onde é que começa o Nilo, porra. Não lembro se é Etiópia. Sei lá, eu sei que uma parte importante, até que eu vou relatar pra vocês aqui, passa pela Etiópia. Mas passa por uma porrada de país, né?
E tem a galera brigando,
porra. E o Nilo, ele o Delta, ele acaba lá no Egito.
Sim.
Pra ir pro Mediterrâneo, né? Uhum. Então, qualquer coisa que acontecer no caminho lá, fudeu. Mas continuando. A ideia do Egito, que já tá construindo, já tá em uma fase considerável, até se vocês procurarem depois na internet, né? 9,7 bilhões de dólares. Pra vocês terem ideia, a transposição do Rio São Francisco custou 14 bilhões de reais. Só que a treta é o seguinte, mano. Lá embaixo, onde começa o Nilo, e tem um monte de vertente do Nilo. Tem o Nilo Azul, o Nilo não sei o quê e tal, 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 tal. Tem um Nilo que é super importante. E os caras estão querendo construir uma hidrelétrica lá. Ou seja, se eles fecharem o caminho do Nilo pra encher a comporta lá, o Nilo vai ficar sem jogar água pra frente, passando pelo Sudão, o Egito, etc.
Não vai ter vazão.
Exatamente. Vai arrombar com o Egito, que já tá arrombado por causa desse negócio do trigo, né, que é só deserto. Uhum. Vai arrombar com o projeto deles, que já, né, de construir essa outra cidade lá pra reaproveitar essa água lá. E sim, vai dar muita merda, né?
E todo mundo sabe que o Egito é a dádiva do Nilo, disse um cara lá.
Então, aí que tá. Tem um monte de tratados que falam que o Egito tem direito a vetar qualquer projeto que afete o Nilo. Ou tem outro tratado com o Sudão e com não sei quem lá, que fala que tem que ter pelo menos uma vazão de, porra, 55,5 trilhões de litros cúbicos.
Ou seja, não vão terminar de encher nunca essa barragem.
Então assim, ó, são tratados antigos, tá ligado?
Sim, sim.
E a Etiópia, tipo assim, foda-se, eu quero energia, tá ligado? E construiu a barreira lá, tá ligado?
Construiu
uma puta hidrelétrica, tá construindo, né?
Eita, preu.
Não tá 100% completa. Só que atrapalhado é o seguinte, mano. Em 2013, a televisão do Egito, né, estavam fazendo uma gravação, sei lá, de alguma coisa. E os militares, sem saber que estavam sendo gravados, estavam falando, tipo assim, porra, ô, vamos dar um jeito de destruir essa porra dessa usina aí na Etiópia, cara.
Pois é,
e não sabia que tava sendo gravado, né? E daí eles estão há mais de uma década tentando resolver. E a usina, em março, ela está 90% completa. Então, a partir do momento que completar, eles começaram a encher lá, fodeu o Nilo, tá ligado? Então é isso, cara. E assim, às vezes tu para e pensa, pô, realmente, cara, deserto é um puta vazio. Por que não botam água aqui e começa a desenvolver o negócio, né? E é esses projetos que os caras estão vendo. Os governantes estão olhando assim, pô, tem deserto pra caralho. Tá ligado? Agora já tem as teclas de construção e etc, transposição de rio, etc. Pô, vamos fazer real estate, cara. Vamos construir essa porra aí, levantar fábrica, etc, e ganhar dinheiro com isso aí, porque tem muito espaço vazio. Né? E essa é a nova moda agora dos caras.
Pô, puxando desse lance de especulação que você tinha, que o Mark tinha trazido aí já no começo. Eu, quando fui atrás de pesquisar esse tema, eu me deparei com... Vocês encontraram a história, a origem do jogo Banco Imobiliário?
Não, caralho.
Acredite se quiser, tem tudo a ver com todo esse papo que a gente tá falando aqui. O Banco Imobiliário, ou como ele é conhecido no mundo inteiro, exceto aqui, que é o Monopoly, né? Monopoly, o pessoal normalmente tem nome em inglês. Ele nasceu como uma crítica ao capitalismo.
Caramba.
Olha só, em 1903, a Lizzie Maggie é o nome da americana que criou o jogo. Ela era uma Quaker. Ela usava o chapelão e fazia chocolate.
Então. Ah, sim.
Não, ela é... Mas é dessa religião Amish, protestante.
Aquelas porra lá.
É, um Amish mais menos Amish. Porque Deus, Amish é o Quaker extremo. Mas, beleza. Eu vou imaginar que ela usava o chapelão do cara do Quaker do achocolatado. Mas ela criou isso como uma crítica a como funcionava a posse de terra. Tanto que o jogo originalmente se chama Landowners, né? Donos de terra. Uhum. Monopoly tinha esse nome. Uhum. E ele tinha dois modos de jogo. O modo em que os jogadores disputavam as coisas e um outro modo em que eles cooperavam. e um outro modelo de sociedade mais cooperativo. O objetivo dela é que quando você jogasse o modo cooperativo e comparasse com o modo egoísta, você dissesse, porra, que merda, né? Tipo, a galera se ferrando ali, ficando sem dinheiro, enquanto uma pessoa tá enriquecendo no jogo. E o modo cooperativo ia todo mundo crescendo junto, então era pra ser lúdico. Ninguém gosta do modo cooperativo dela.
Ninguém gosta. É um jogo, porra. Você tá jogando pra ganhar. É,
exatamente. Ela criou com uma vibe educacional. Uhum. Só que o jogo...
Não temos vencedores. O importante é participar.
É, cacete,
porra. Vai lá pro cacete.
Essa merda aí. E aí o que acontece? Uma empresa chamada Parker Brothers adquiriu os direitos por $500. Beleza, $500 é pouco, mas também 1.900 e Guaraná de Rolha. Era menos pouco, mas ainda é barato. E passou a vender ele somente com o modo competitivo. Uhum. Depois ia fazer rebranding para Monopoly, em vez de landowners, né, donos de terra e tal. E foi morrendo o aspecto educativo dele, e eles foram focando somente no modo competitivo, que era o que as pessoas curtiam, tá ligado? Tanto que aí a criadora do jogo reclamou que, não, pera, vocês têm os meus direitos, mas vocês têm que manter o modo que eu criei também. Para de distorcer o meu jogo. Beleza, o que a Parker Brothers fez... Ah, não, pera, como é que diz? É Parker Brothers mesmo, que nome horrível. O que a Parker Brothers fez? Não, suave, vamos vender o teu jogo. Aí eles vendiam o jogo com um manual de instrução, somente o modo competitivo, e uma instrução que, se você deseja jogar o modo alternativo, mande uma carta para tal, 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 e nós vamos te mandar pelo correio o modo cooperativo desse jogo, tá ligado? Uhum. Ou seja, os caras fizeram umas voltas ali pra tipo, foda-se, tá ligado? A gente não liga pro teu modo cooperativo e a gente quer fazer dinheiro.
A gente não liga pra esse teu modo comunista aí.
É, só comunista
vendeu
suja.
Vendeu por que clis.
Só que o resultado final, o jogo só se popularizou pela parte que ela queria mostrar que era pra ser o ruim.
Claro.
O jogo só funciona em cima da parte competitiva entre os jogadores. E ela criou o primeiro milionário do board game. Dos jogos de tabuleiro.
Caramba.
Porque o Monopoly foi o primeiro sucesso comercial que criou um milionário. A Parker Brothers, antes de vender pra Hasbro, o cara ficou milionário com o jogo dela. Ela queria criticar o capitalismo. Ela criou um milionário e todo mundo só quer jogar o modo que ela queria criticar. You tricked me. Tricked you. No, I saved you. Eu acho o Banco Imobiliário muito chato.
É muito ruim, mano.
Nossa, Banco Imobiliário é um jogo muito ruim.
Não ganha de War.
Gamersons, e tá valendo ponto. Só que eu vou fazer um formato diferente. Ou seja, lá vem o golpe.
Eu preciso participar ou já foda-se, eu tô fudido.
Agora não, você... ele falou formato novo.
Pois é, né?
Ainda vai valer os pontos normal. Tá, calma.
Marmelada! Marmelada! Marmelada,
para, sai. Vai ser bem válido e justo e nobre. O minigame é o seguinte. Nós vamos discutir o que eram as coisas que o primeiro iPhone era capaz de fazer. O iPhone, basicamente, a revolução dos smartphones girou em torno dele. A capacidade de instalar aplicativos, a versatilidade, um computador na mão e, bem dizer, esse hardware trilhou o que a gente vive hoje, né? De pedir coisa no iFood e tal. Eu vou perguntar pra vocês o que, que o iPhone original era capaz de fazer em 2007. Vocês vão dizer sim e não pra funcionalidades que ele tinha ou não.
Uhum.
Vão ser, ao total, 7 funcionalidades.
Tá.
Se vocês acertarem 4, o ponto é de vocês.
Tá, tipo, a gente faz ponto junto, então.
Não, vocês vão dizer o sim
cada um
ou não.
Faz cada um faz a sua opinião. Diferente.
Tá, vocês entendi. Podem ir ou não, vocês podem divergir.
Tá, então tem isso que marcar aí, porque vai ser uma combinação
vai ser
bem...
Vai pra caralho.
Não, um por um eu vou anotar o que vocês falaram.
Ah, tá.
Beleza. Quem fez o ponto e quem não fez o ponto.
Beleza.
Se acertou ou não. Mas, e resultado, se vocês conseguirem acertar 4 das 7, o ponto é de vocês. Menos que isso, o ponto é meu, enganei mais vocês. Lembrando que o pessoal...
mas assim, ó, se eu acertar 4 e o Marco acertar 3, você ganha um ponto,
eu
ganho
um ponto.
E
você ganha um ponto.
Tá, entendi.
Relativamente simples, né, o minigame.
Tipo, é eu contra você e o Marco contra você e é isso aí.
É.
Beleza.
Então vamos lá. A primeira pergunta. O iPhone lançado em 2007, primeiro momento... Galera, acabou de pegar. O que, que aquele aparelhinho era capaz de fazer? Funcionalidade número 1, instalar apps.
Pegadinha! Eu acho...
Dava pra instalar aplicativo no iPhone quando ele foi lançado?
Eu voto sim.
Eu voto não.
Beleza. Dava pra copiar e colar no iPhone original?
copiar e colar. Quanto você quer ver?
Eu tenho uma mensagem, tá nessa dava, mensagem, dava. Copiar e vou colar na outra.
Eu falo não.
Cara, eu nunca tive iPhone, mano.
Eu também não faço nem ideia que isso... Dava pra mudar o papel de parede?
Dava.
Sim.
Tá.
A gente perdeu um ponto aí.
Ah, cara, porra, não, não, não.
Não sei. Dava pra rodar
animação. Parece pegadinha demais.
Navegando na internet, dava pra abrir os sites em Flash?
Não. Não. Não, não. Ah, essa aí ele achou que ia fazer um ponto, ó.
Não, essa do Flash é muito interessante, inclusive. É. Dava pra fazer selfie no iPhone original?
Não.
Não.
Tá, peraí. Por selfie, tu tá falando câmera da frente?
Isso, é.
Fazer uma selfie.
Porque se eu pegar uma câmera normal e virar assim, é uma selfie, porra.
É, né? Tecnicalidades aí.
É, pois é. Tá. Eu acho que não tinha câmera frontal, tinha só uma câmera atrás. Se isso também solucionar o teu negócio.
Tá. Dava pra reproduzir música?
Dava.
Sim.
Tá. Dava pra fazer vídeo?
Sim. Sim. Porra, o V3 já fazia vídeo, cara.
Ui, vocês conseguiram por um ponto os dois. Vocês conseguiram os dois fazer o ponto de vocês. Mas foi raspando, tá?
Caramba.
Vocês dois só fizeram 4 pontos.
Mas falei onde que a gente errou.
Vamos lá. Passando uma por uma das funcionalidades, né? Não dava pra instalar aplicativo no iPhone original.
Aí eu errei, tá?
Ele levou quase um ano pra loja de aplicativo sair. Todos os apps que estavam eram os pré-instalados da Apple e YouTube e Google Maps.
Pô, existia YouTube já em 2007?
Até mais era que isso.
Tava tentando lembrar porque, tipo, eu tinha uns amigos que compraram aquele iPod Touch, que saiu um pouquinho antes, né? Meio que na mesma época, sei lá. E eu tava tentando lembrar se dava pra instalar o aplicativo ou não. Umas paradas assim mesmo.
Copiar e colar. Diogo acertou nessa. Não tinha copiar e colar, inclusive.
Cara, como, mano?
Demorou muito.
Os Nokia da vida tinham. Tu deixava o cursor ali copiar, né?
Cara, levou 2 anos pra funcionalidade Ctrl-C, Ctrl-V surgir no iPhone.
Meu Deus.
Caralho, que... O meu Nokia N95 fazia copiar e colar. Mudar o papel de parede, vocês dois erraram. Não dava pra trocar.
Parecia pegadinha.
Não, cara.
Parecia pegadinha.
De novo, os V3 da vida, qualquer celular antigo, isso aí dava tu mudar a porra do fundo, mano, cara.
Meu Nokia Express Music, eu conseguia mudar o tema inteiro.
O Steve Jobs lançou essa porra capada
com umas coisas zoadas.
Por querer,
né?
Por querer. É porque vai até o 2, 3 já. Já tava pensando no 15.
Assim, o iPhone é famoso por demorar pra pegar funcionalidades.
Sim.
O USB tipo C quase caiu o braço do Tim Cook pra pôr num iPhone.
Sim. Sim.
O cara quase tava certo. Ai não, USB tipo C. Tudo no mundo usa USB tipo C. Mas beleza, rodar Flash, vocês dois acertaram.
Não rodava.
O iPhone, inclusive, ficou famoso, e a Apple ficou famosa por ser a primeira empresa que disse pra Adobe, mano...
Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta!
Eu lembro dos memes, mano.
Qual no cu de vocês com esse Flash?
Eu lembro dos memes da Liga da Justiça. É. Liga da Justiça no iPhone, daí não tinha um Flash.
Então, o que que pega? O Flash, por mais que esteja nos nossos corações por sites como Clique Jogos e tudo mais, ele era incrivelmente ineficiente. E pro iPhone era um problema crítico, né? Pra duração de bateria. Então, a Apple foi uma das empresas que acelerou a decadência do Flash, que já andava mal das pernas, né? Bater selfies. Beleza, vocês entraram nessa questão depois. Eu acho que a discussão é válida. Mas não existia câmera frontal.
Aí, ó.
Tá. Reproduzir música, vocês dois acertaram. Era uma das poucas coisas que a resposta é sim. Ele tinha essa funcionalidade.
Pô, se os caras que viviam do iPod não botassem música pois no iPhone... Pois é, né,
mano? Porra, daí ia ser vergonha demais, mano.
Então, inclusive foi como o Steve Jobs apresentou o iPhone. Ele era um dispositivo de tocar... Ele disse, nós vamos apresentar pra vocês hoje um dispositivo com geolocalização, com aplicativos e com a possibilidade de tocar música. E... Fazer vídeos, não. Ele não fazia vídeos, cara.
Caramba.
Ele não era capaz de gravar vídeos. Ele tinha uma câmera e ele não filmava.
Que nojo, mano.
Caramba. Ele tinha umas coisas assim, que assim, quase consegui pegar vocês. Por um ponto eu não peguei esse pontinho de vocês dois.
Caramba.
Não trocava o papel de parede.
Nossa, isso, cara, é bizarro, isso aí é vergonha demais, isso é bizarro, mano.
Senhoras, hora da nossa leitura de comentários, dessa vez com o time completo e repatriado. Então, voltei de viagem. Fica aqui a denúncia, eu fiquei com preguiça. Eu tava muito cansado pra entrar e gravar. E aí, eu disse, ah, eles conseguem. E vocês conseguem.
Fuso horário, Diego. Bota a culpa no fuso horário, cara.
É, exatamente. Eu gosto muito que o meu celular...
Obviamente,
ele
passa... fuso horário.
Não, eu gostei que meu celular, ele marcou, né? Ele colocou fuso horário de onde você está e fuso horário de casa. E o fuso horário era o mesmo, né? Então, ele...
Sim.
Olha, 8 horas aqui em sua casa, sua terra natal, são também 8 horas. 8. E aí ficou a viagem inteira me informando 2 vezes o mesmo horário. Mas vamos lá, pessoal. Leitura nossa de comentários. Eu quero começar primeiro agradecendo ao pessoal que acompanhou a nossa última gravação dessa temporada, que rolou na segunda?
Segunda.
Segunda-feira.
Então, apesar de a gente ter dado bolo em vocês numa segunda, na outra segunda vocês ainda estavam acreditando na gente, então esse salto de fé é muito bem-vindo. E vamos comentar, vamos começar aí então, lendo o que o pessoal mandou lá no Spotify. Quem quer fazer as honras?
Pois é, eu tô meio perdido, mas o Elbis Lessa diz: confiram só essa notícia. E cadê a notícia?
Então, não tem, porque eu escondi ela. Porque, sim, vou trazer ela. Então, Elbis, é assim, você pegou a gente no contrapé, como eu disse, a gente já gravou o último episódio, mas eu vou dar uma olhada nesse seu link aí que eu escondi dos nossos outros dois participantes e, eventualmente, pode aparecer num episódio da sétima temporada. Então, obrigado pela recomendação. Vai demorar um pouquinho pra aparecer em algum episódio nosso, mas a gente viu,
recomendação tá? de tema, isso.
É, é uma notícia que ele jogou ali.
Marmelada! Não, marmelada! Assim,
eu posso entrar no Spotify ali e ver os comentários do...
Você pode.
Do podcast?
Você pode.
Diego apagou, tá ligado?
Não, você pode ir lá ver.
Tá, não, mas tudo bem, eu não vou fazer isso. Não,
você
fazer
pode. Isso. Você pode. Adote um tema de um apoiador.
Não. Diego. Tá. Tu censurou ele, seu careca safado.
Não. Eu só não quis gastar o assunto dele aqui, né? Vamos guardar pra um episódio.
Ah, tá bom.
Manda, Diogo.
Tá, o Vitor Overde mandou também no Spotify.
Melhor episódio. Agora descobri que sou um alien do Star Trek.
É, então, eu nunca entendi porque o nick dele é Vitor.
Ele é ah, por porque causa... ele é verde.
Ah, porque verdade. A minha é verde, é. Eu nunca entendi porque o Vitor é o verde, mas assim, também nunca quis questionar, mas fico feliz que ele alguém achou alguém da espécie dele.
É, que a força esteja com você. Sacanagem.
Da sobrinha da Xuxa.
É, mas o pessoal, do, pessoal do Star Trek fica puto quando a gente usa uma referência do Star Wars, né?
Guerra nas Estrelas... Oh, puta, fica a denúncia, tá? Quando eu fui por efeito espacial... Eu pus a abertura, né? Do Jornada nas Estrelas pra, na edição. Mas antes eu digitei Guerra nas Estrelas. Eu quase estava procurando a trilha sonora do Star Wars. Eu meto a trilha sonora
do Star Wars.
No meio do minigame, eu ia ser espancado em praça pública por um monte de nerdola.
Galera hardcore, mano.
Olha lá. Agora indo lá pro YouTube, ó. O Elber, porque ele colocou vários L's. Colocou aqui, ó.
É a rapidinha mais longa de todos os podcasts do mundo.
E aí ele escreveu... O fato de que o Marco faz o beatbox da abertura do podcast, a gente tá, daqui a pouco vai largar a trilha, galera. A gente vai deixar realmente os efeitos sonoros por conta do Marcão.
Com certeza a Saori favoritou esse comentário aí, né? Pelo amor de Deus. O que eu escutei da Saori...
Nossa.
Por isso que foi bom ela participar, né? Porque daí, ao invés de a gente ter que esperar a edição, o esporro vem já na hora.
Pois é, né?
Vai lá, Marco. Ó,
Mutão, grande Mutão. Ele disse...
O Diogo, no final, já deu a referência. Sugestão de nome. Não existe terra grátis.
Tá, é uma ideia de título. Porque, assim, o episódio sai em 24 horas e a gente não tem nome pra ele, como sempre.
É verdade. Selecionado, então. Aí.
É a primeira e única sugestão que a gente teve até agora. E, ó, chama atenção.
Não, é uma sugestão ruim, né? Então...
Chama atenção, ó, o Elber e o Mutão já completaram um ano, cara. A gente já tem membros que estão... Já são membros há um ano do canal, pô.
Ô, louco!
Caramba!
Eles são mais velhos que os meus filhos mais novos.
Cara, esse ano tá... Tá passando muito rápido.
Aham.
É, tá. Meu Deus.
Bom. Tá, olha só. Eu queria lançar uma proposição pra mesa diretora aí, que eu acho que o primeiro sugestão que vier de apoiador, a gente adota.
Meu Deus, cuidado, Marco, nossa, com as coisas não, que você não, faz
calma,
com a gente.
Calma.
É. Não, o legal é que eles contribuem financeiramente, mas também não vamos vender a alma. O título tem que fazer pelo menos sentido.
O Vader Bolado.
Vader Bolado,
desculpa.
É porque o avatar dele é um Darth Vader.
É
um
Darth Vader, tá.
Então só pode ser um Vader Bolado.
Será que ele veio Star Trek?
Então é um Vader Bolado? Não, deixa eu falar. Tá, ele mandou aqui.
Esse caso do povo que fugiu, será que não foi usado como inspiração pra procurando Dory? Na animação tem um povo que cria um plano pra escapar com a Dory e é bem parecido aí com o caso que vocês contaram.
Ô, louco.
A linha do tempo bate, né? Porque esse é mais recente, o Procurando Dory.
É, verdade.
É Procurando Dory, deixa eu ver. Procurando Dory.
Lembra que ele, na verdade, devia se chamar Procurando Nemo 2, né?
É. Não, 2016, pô.
E a Lula fugiu quando?
Daí vocês me quebraram de fute. Peraí, vou ter que achar. Eu tenho aqui anotado a notícia no meu... vamos ver... Pasta secreta, temas promissores...
Cuidado com o que você vai abrir, tá?
Cara, de 2016 também.
Será?
Não, mas
eles devem ter gravado muito antes, né?
É muito em cima. 12 de abril de 2016.
É verdade, verdade.
Quem sabe... A vida real não imitou arte.
É.
Né?
O I'm gonna shoot, disse.
Eu achei que em algum momento seria comentado sobre Octopolis e Octlantis.
Não, amigo, não, amigo. Não.
Tema? Tema?
Não, isso, esse aí você era tá o que guardando? Eu... Não, isso aí é assim, ó, tipo, eu fui nos povos,
uhum.
Inicialmente nesse Octopolis e Octlantis, tá ligado?
E daí você não usou?
Não, ia ser o que eu ia começar, assim, só que daí eu resolvi começar com o Choco.
Uhum.
E daí como a gente foi indo naquela, tipo, foi, sei lá, fluiu, né?
Fluiu jeito. Pra esse lado, aham.
Uhum. Daí eu só guardei.
Ô, então tá, olha, vou apagar. Não, não, vai, nunca aconteceu.
Não, pode agora eu leio. Agora, senão a gente.
Eu não vou mentir que ultimamente, realmente, o fluxo pra onde vai pra conversa determina quais links eu vou usar e quais eu não vou usar da minha pesquisa. Eu também tô começando a imitar o Diogo e tô guardando coisa.
É, então.
Eu tenho guardado rapidinhas e rancor ao longo da vida ultimamente. Mas tá, vamos lá. Agora vamos até o final.
Agora vai.
O
polvo australiano é uma espécie excepcionalmente antissocial, porque ele é predado por todos no seu habitat, inclusive por outros polvos.
Caralho, não dá pra ter amigos mesmo.
Na Austrália, né, cara? Na Austrália é foda.
Ah, eles devem brigar com a aranha de debaixo d'água, que é uma coisa que existe, como a gente já comentou em outros episódios, mas vamos lá.
Mas na costa da Austrália foram encontradas duas comunidades vivendo muito próximos um dos outros e aparentemente de forma harmônica, contrariando tudo que eles sabiam sobre essa espécie. Apesar dos nomes Octopolis e Octlantis sugerirem que os polvos construíram suas próprias cidades, há divergências quanto a isso. Alguns acham que eles realmente resolveram viver em comunidade, enquanto outros acham que eles só atuaram por causa da vasta oferta de vieiras.
Vieiras? Que palavra bonita, vieiras.
É aquela concha da Shell, tá ligado?
Ah, aquilo se chama vieiras, eu jurava aquilo que ia ser tipo vegetal.
Se não me engano, aquilo é uma vieira.
Misturar com oliveiras.
É isso aí.
Ah, mano. Tá.
Vieiras próximas aos assentamentos.
Ou seja, então, eles estão de boa porque tem muita comida. E decidiram não trocar soco, se eu entendi isso. Tá bom.
Duas facções.
Pra fechar, Marcão. Último aí.
Então vamos lá. O Nerd Setup Games, ele diz...
Sobre o caça... que se auto-atingiu com um tiro, isso aconteceu duas vezes antes. A primeira em 1956, quando um F-11 voou... nas próprias balas e se derrubou. O piloto tentou dizer que foi um bird strike.
Quando acerta um passarinho, né?
Sim.
Mas na investigação que concluiu que foram os próprios disparos. Em 1974, um F-14 se atingiu com o próprio míssil.
Porra!
Caralho.
Como era um míssil de teste, sem carga, não se explodiu, mas o piloto precisou ejetar.
Meu Deus. Eu fico imaginando o cara metendo o Miguel ali do acertei um pássaro, tá ligado? Aí tem claramente furos de bala, tá ligado? Aí a galera ali da inspeção, tipo, que pássaro é esse? Que você acertou?
Era um Black Hawk. Cara, mais um míssil, velho. Porra.
Fico feliz que ele não tinha detonador, né? Era só o míssil voando sem explosivo, né? Porque senão...
Cara, ele mesmo soltou o míssil e chamou o míssil por racha, mano. Que porra é essa?
E eu gostei que, assim, realmente a definição do Nerd Setup Gamers é melhor que a minha, né? Porque eu disse que o caça atirou nele mesmo. Mas acho que a definição melhor mesmo é que ele colidiu com seus disparos, né? Um bom jeito de dizer o que realmente aconteceu, no fim das contas. Você bateu na sua bala. Bom, senhores, resultado do minigame. Então, eu chamei... vocês pra xincho aí, pra pancadaria, pra gente discutir sobre o primeiro iPhone. E os apoiadores também jogaram. Eu criei um formulário lá no Google Formulários, que foi a única forma que eu consegui fazer tantas perguntas uma atrás da outra. Nós tivemos 8 participações. Dessa vez eu não consigo pôr a culpa em ninguém, porque eu não lembrei de pôr no formulário pra pessoa se identificar se ela quisesse. Mas quem quiser comentar ali nos comentários quais foram as opções que vocês escolheram, fique à vontade. Mas vamos lá. A minha primeira das... 7 coisas que eu perguntei pra vocês se tinha ou não no iPhone ou não. Uhum. Primeira pergunta, eu perguntei se eles podiam instalar apps. E todos acertaram que não, o que me deixa bem surpreso. Mas beleza, pode ser que eles notaram que eu fiz toda uma introdução sobre o iPhone ter aplicativos e mudar da sociedade. Eles pensaram que era uma armadilha e ninguém caiu. Mas beleza, 1 ponto pra eles, 0 pra mim. Tá. Tinha função copiar e colar? 75% achou que sim. Errando, já que, né, essa foi uma função que o iPhone até demorou pra ganhar. Então tá, 1-1. Depois a pergunta, podia trocar o papel de parede? A maior parte achou que dava. O que traz um pontinho pra mim, 2-1.
Errou! Depois,
perguntei se rodava flash. E aí, não sei se o pessoal tava por dentro, lembra dessa treta toda, mas todos acertaram que não rodava flash. Então 2-2. Aí veio a pergunta se podia fazer selfie, o que me pegou de surpresa, porque todos acertaram que não dava pra fazer selfie.
Tá.
Eu achei que todo mundo ia achar que dava pra fazer selfie, mas o primeiro iPhone realmente não tinha uma câmera frontal. Depois, a pergunta se rodava música, todo mundo acertou, afinal de contas, né?
Foi uma das premissas, né?
Pô, era esperado, né? Ele era pra substituir, né, o aparelho que tinha antes lá pra ouvir música, que eu esqueci o nome dele. O iPod?
iPod.
Então não é uma surpresa. Nossa, existia um aparelho só pra ouvir música, mano. E eu vivi o bastante pra esquecer o nome dele. Mas sim, pra substituir o iPod.
Ou de um MP3 player, que era o genérico.
É, quem não teve isso aí, né?
Né?
E assim como o Marco, os nossos apoiadores ficaram surpresos que o primeiro iPhone não conseguia gravar vídeos. E erraram. 75% achava que dava pra gravar vídeo, mas não dá. Bom, com essa última, eles chegam a 4 acertos ao total, erraram 3, então, assim como vocês, eles conseguiram um pontinho aí, graças a 4 acertos e apenas 3, né, menos erros do que acertos. Então, um pontinho também aí pros apoiadores que vão pôr pressão no Marco, tá? Vai ser hit. Ele tá pau a pau vocês, hein? Então, eu e o Diogo estamos pau a pau lá na frente pra ver quem leva a temporada, enquanto que você e os apoiadores estão disputando quem fica por último. Bom, senhores, com isso a gente fecha essa leitura de comentários, avisando já que, como a gente teve gravação de mais 2 episódios, esses são os 2 últimos. Estamos indo aí para a reta final dessa temporada. E aí a gente entra numa pausa. Eu ainda estou organizando todo o material extra. Eu já posso avisar aí apoiadores que vocês vão ter muitos episódios ainda, tá? Então, se você quiser ouvir esses episódios adicionais que a gente vai publicar, eles são os sabonetes napolitanos, né? Eles trazem trechos que a gente não usou das edições aí que a gente gravou, material que sobrou, para o episódio não ficar muito longo. Então, os nossos apoiadores recebem esses conteúdos aí quando a gente está nessas pausas. E eu recomendo. Tem muita coisa maneira que rola ali. Vocês ficam menos tempo com saudade da gente enquanto está esperando a próxima temporada. Então, e também, claro, muito importante, é um jeitinho aí de vocês ajudarem a financiar esse podcast pra gente voltar aí. Já estamos pensando nas novidades que a gente quer trazer pra temporada 4 e com certeza aí o...
Temporada 7. 4? 7, porra?
Desculpa, meu Deus, a temporada 7.
Caralho, não sabe contar mesmo, cara, olha isso.
Não, tá tarde, tá tarde, tô ficando com sono. Mas pra próxima temporada, a 7ª temporada, então a gente tem umas ideias novas e o apoio financeiro de vocês é bem importante. Então vamos ter várias novidades rolando aí. Fiquem de olho aí nos feeds de vocês, especialmente pros apoiadores e membros também. Fiquem de olho aí na comunidade e nos seus e-mails respectivos. E é isso aí, senhores.
Closed.
Isso aí.
Vamos fechar antes que eu comece a esquecer e me perder em mais coisas do que eu já me perdi nos últimos 5 minutos. Então tá, galera. Nós nos vemos ainda na semana que vem. Um abraço.
Valeu, galerinha. Abraço.
Valeu. Falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com.
Cara, quando você falou do Egito, eu só lembrei, tipo, que eu fui pesquisar lá terra grátis.
Sim.
E daí eu caí naquele, tipo, que a gente falou, acho que no episódio das fronteiras.
É, sim.
Do, puta, qual que é o nome do lugar mesmo?
Cara, aquele, é no...
É no, na é entre o Egito e o Sudão, que tem um pedaço de terra que ninguém quer.
Sim. Ah, sim, sim.
Caramba, esqueci o nome, mano.
É Birtawil.
Birtawil, isso.
Birtawil. É, isso aí, inclusive...
Eu achei que você ia puxar isso aí, tá ligado? Porque eu fiquei assim, mano... Terra grátis.
É, eu até aqui aproveitando fazer aquele momento para chamar novos contribuintes para o podcast. Isso, Birtawil, é um assunto que já foi discutido no podcast, porém, apenas os apoiadores e membros escutaram.
Ah, ficou
porque isso, sabonete? Isso na edição acabou indo para um sabonete napolitano.
Ah,
então, para a galera que acompanha o podcast, a gente tem
e
aí...
E é capaz que vai de novo para um sabonete.
Não, esse a gente vai pôr no principal só pra provocar a galera pra... Mas sim, a gente tem trechos do podcast que não sai na edição final com fatos bizarros e um deles é Birtawil, que é o lugar que... A terra que ninguém... ninguém quer ser dono.
Ninguém quer ser dono.
Mas não vou contar por quê. Se torne apoiador e veja nos nossos episódios napolitanos.
Tá, peraí, ô.
Peraí, ô.
Nossa, parou de gravar já. Mas é... Estão dando terra de graça no Egito?
Eu não sei.
Mano, todo esse assunto do Marco é golpe,
né? É a prefeitura pegando... É, claro, né?
Pô, todo esse assunto... Chegamos aqui pra descobrir que era um golpe, mano. O Marco meteu o golpe do real estate na gente, mano. É. Eu falei desde o começo desse podcast que tinha um golpe em alguma altura. E ele chegou nos últimos segundos.
Diego quase virou que não tem almoço grátis.
É, mano. É. Eu sabia que tinha alguma coisa errada.